Marcelo, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia, senhor.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvinte. É um prazer recíproco.
Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre a obra O Contorno de Mandaguari, que começou esse ano. É a principal obra da Via Par nesse ano?
Ah, com certeza. Eu diria que é a principal obra do Estado em andamento hoje, né? Uma obra fundamental para Mandaguari, sem dúvida, que a população sofre muito, mas para toda a região, né? É uma ligação direta da região noroeste com Curitiba. Então, todo mundo que sai de Maringá e região passa ali por dentro de Mandaguari. Então, até o final do ano que vem, início de 2014, no máximo, a gente vai estar com aquela obra entregue e concluída, o que vai facilitar muito a conforto, comodidade e a economia da região.
É uma obra de quantos milhões?
90 milhões de reais, aí, incluindo a desapropriação que o poder público, o DR, é responsável por fazer o pagamento.
Então, tem uma parte do dinheiro que é responsabilidade do governo também.
É, em torno de 5 milhões de reais, o governo, ele banca a desapropriação. Foi por isso, inclusive, que essa obra atrasou tanto, né? Essa obra, a frente contrata, era para ter começado em 2007 e concluído em 2008. O governo anterior não promoveu a desapropriação, era uma obrigação clara no contrato, tanto que a Justiça Federal assim o reconheceu, condenou o Estado a desapropriar, mas a administração anterior não promoveu. O governo atual, ele bancou a obra, ele bancou a desapropriação e agora nós estamos trazendo esse fruto aí para a região.
Presidente, a obra já começou e a desapropriação também, mas ainda existem algumas áreas que dependem de acordo com os proprietários, né?
É, hoje o DR já desapropriou em torno de 2/3 da área e os outros estão em fase adiantada de negociação. Existem alguns problemas burocráticos, particularmente questão de espólio, alguma coisa, mas a gente tem acompanhado e vê que o DR está trabalhando com muita afinco. Eu acredito que a curto prazo isso vai estar resolvido.
Uma expectativa, então, de conclusão até o início de 2014.
Exatamente.
Bom, há outras obras atrasadas no cronograma contratual, presidente?
Não, particularmente a obra de vulto que está atrasada é essa aí. Existe um trechinho ali também em Guatemi, que nós já, era um problema similar, embora um problema de menor extensão, mas era um problema crítico para o usuário, né? Ali perto de Guatemi você tinha um funil de em torno de 750 metros e que também o governo atual resolveu esse problema, nós estamos em construção. Então as obras que estavam atrasadas, exatamente esse segmento e o contorno de Mandaguari.
Bom, nós temos hoje uma outra realidade que incomoda bastante o usuário. Quem está na estrada, utilizando as rodovias pedagiadas, encontra não apenas no trecho da Via Par, mas em todos os trechos pedagiados, ainda muita pista simples. No caso específico da Via Par, a gente encontra, por exemplo, daqui a Campo Mourão, um trecho enorme, que ainda é pista simples, e o cidadão paga quase R$10 de pedágio. Por que isso acontece?
É, Ronaldo, é uma pergunta assim, muito interessante, que cabe uma explicação assim, de certa forma longa, né? É, de certa forma, a tarifa da Via Par é mais cara do que algumas tarifas federais, dentre outros aspectos, também por esse. Nós temos uma obrigação, a Via Par já fez 52 quilômetros de rodovia duplicada e ainda deve fazer mais em torno aí de 140, 150 quilômetros até o fim da concessão. É, todo paranaense, todo mundo da região sabe os problemas que foram... Que aconteceram ao longo do programa de concessão. Redução de tarifa no GEMLER, né? Briga com o Requião. Mas o usuário ele pode perceber o seguinte, por exemplo, você acompanha as rodovias federais, Curitiba-São Paulo, ela deve ter um tráfego aí 5 a 6 vezes maior do que a rodovia, a nossa malha. Então, só, isso por si só já explica a diferença da tarifa. Mas note o seguinte, as 5 concessões federais, 5 ou 6, eu não me lembro bem, que foram licitadas alguns anos atrás, boa parte já era em pista dupla. O que não era, eles não duplicaram 1 quilômetro de rodovia até hoje. A Via Par sozinha já duplicou mais de 50 quilômetros, ou seja, mais do que todas essas concessões juntas, com um tráfego muito menor, e ainda vai duplicar muito mais. Como eu lhe falei, ainda falta em torno de 10 anos de concessão, 11 anos, nós temos que duplicar praticamente 14 quilômetros por ano. Esse ano nós já vamos começar, inclusive, entre Jandaia e Apucarana, ali particularmente na região de Cambira, nós vamos fazer ali mais 3, 4 quilômetros este ano, e a partir daí não para mais. Então eu tenho certeza que o usuário vai ficar muito satisfeito com o programa de obras que nós já começamos a apresentar e vamos continuar nos próximos anos.
Especificamente esse trecho que eu citei, que liga até Campo Mourão, é um trecho que deverá ser duplicado?
Sim, nós já estamos, é um projeto que digamos assim, que esse governo deu a tranquilidade para a gente, que ele vai honrar o contrato, vai honrar a lei. Nós já começamos a desenvolver o projeto executivo, inclusive, é um projeto que deve custar em torno de 3 milhões de reais, a Via Par já contratou esse projeto, já está desenvolvendo. Essa obra, ela já está duplicada até o pedágio de Floresta, ali nas proximidades. em torno de 3 anos nós devemos estar começando a construir essa obra. É uma obra de vulto, vai ter que ser construída uma nova ponte ali no Rio Vaí, mas esse trecho, dentro de 4 anos, 4 anos e meio, ele vai estar duplicado de Maringá até Campo Mourão, vai ser mais uma obra fundamental para o Estado e para a região.
Bom, esse programa de duplicação, essas obras todas, esses quase 150 quilômetros que ainda precisam ser duplicados, todos eles estão no cronograma como obras a serem realizadas justamente depois de 2012, 2013, né?
É, exatamente.
2012, não são obras que estão em atraso.
Não, não são obras que estão em atraso. Eles foram... O que é que aconteceu na época do governo Jaime Lerner, particularmente? Quando se reduziu a tarifa em 50% durante 2 anos, no caso específico do contrato da Via Pará, para não se eliminar essas obras, ainda teve também a introdução do ISSQN, a redução da tarifa comercial. A tarifa comercial hoje é mais barata do que a do veículo leve, inclusive quem é usuário da rodovia percebe isso. As obras, ao invés delas serem retiradas para compensar esses ônus criados para a concessionária, elas foram postergadas. Então as obras virão, houve esses 50 quilômetros, que é pouco aí no entendimento do usuário, mas foi consequência direta desses problemas. Então, na verdade, as obras estão previstas no cronograma, inclusive no site da Viapar. Nós temos o cronograma de obras, o contrato de concessão. Muita gente diz que é uma caixa preta, é uma falácia do governo passado, né? Mas ele está muito claro lá quais são as obrigações contratuais da Viapar, qual é o cronograma de obra, e a Viapar tem cumprido ipsiliter e todas as suas obrigações.
Bom, o ouvinte da CBN muitas vezes fica pensando como que é composta a tarifa, né? Como que se chega ao valor. O senhor já falou aqui na CBN há pouco que o número de veículos, né, que trafega pela malha viária é um dos itens que ajuda nesse cálculo, né?
É, exatamente. É um cálculo bastante complexo, né, Ronaldo? É um contrato de 24 anos, então são cálculos econômicos sofisticados, mas você tem uma taxa de retorno, obviamente, você tem todas as obrigações de um lado, né, que sejam investimentos, impostos, tarifa, conservação da malha, a operação, guincho, etc., verba de aparelhamento de polícia, verba de fiscalização, repasse para os estados, e do outro lado você tem a tarifa. Então, dentro desse equilíbrio econômico-financeiro, ao longo do tempo, que tem que ser considerado também, já que é um período de 24 anos, você tem que fazer estimativas para garantir a taxa de retorno, mas para garantir também que os investimentos sejam feitos ao longo desses 24 anos. Então, grosso modo, a equação é composta dessa maneira. De um lado, tráfego versus tarifa, do outro, as obrigações todas. Existe um equilíbrio que garante essa situação, com riscos para a concessionária no sentido do tráfego. Se o tráfego não se consolidar, que é o nosso caso hoje, o nosso tráfego, eu insisto, está lá na proposta comercial, quem quiser, esse é um documento público, nosso tráfego hoje é muito menor do que o que se concebeu na época, mas a empresa tem a obrigação de bancar os investimentos propostos, mesmo com tráfego abaixo.
Muito bem, nós estamos conversando aqui na CBN com Marcelo Machado, ele que é o presidente da Viapar. O senhor falava na taxa de retorno, para alguns a gente pode entender isso como uma espécie de margem de lucro. Hoje, em alguns estados, discute-se justamente a margem de lucro das concessionárias, essa taxa de retorno. E em alguns lugares está em torno de 20%, que me parece que é o caso, inclusive, das concessionárias do Paraná. Hoje se fala em taxas de 6%, 7%, 9%. No Paraná, a margem atual está na faixa de 20%.
Não, olha só, existem alguns aspectos. Eu não falaria no Paraná, eu falaria no tempo. As concessões que foram contratadas no fim da década de 90, em torno de 97, 98, foram várias, foram rodovias paulistas, praticamente todas elas, as rodovias do Paraná, do anel de integração, porque existem as rodovias federais também que foram contratadas naquela época, concessões também de água e esgoto, outro tipo de concessões que foram feitas, a taxa de retorno naquela época, que é a TIC, a remuneração do capital de acionista, estava em torno de 19%. Que era mais ou menos compatível com a Selic da contratação. Obviamente que essa Selic variou, tem gente que é um pouco mais velho aí, vai lembrar que houve época que a Selic chegou a 40%. Então a nossa taxa interna prevista de retorno seria de 19,05%, que se consta no contrato. Na prática, o que eu posso lhe dizer no caso específico da Viapar, essa taxa não se confirmou em função de crises econômicas que houveram, em função do tráfego que está muito abaixo do que a gente preveu. Eu diria que nossa taxa hoje está em torno de 12%, mais ou menos, que é compatível com a realidade da época e desse período que nós vivemos aí de praticamente 13 anos de concessão.
A repactuação dessa taxa para alcançar isso que a gente está observando nos novos contratos, que está na faixa de 9%, é possível? essa repactuação?
A repactuação é possível contratualmente dentro de novas obrigações do contrato. Nós entendemos que as obrigações pertinentes, a taxa, a princípio, tem que ser mantida, porque, como eu falei, quando a Selic chegou a 40%, nunca se ventilou, por exemplo, aumentar a TIR do contrato. Tá entendendo? Quando nós tivemos uma redução de tráfego também, que é uma variável fundamental, e esse tráfego ainda hoje é baixo, nunca se cogitou também se mexer nessa taxa. Então, a Viapar particularmente entende que é possível uma repactuação para novos investimentos, novas obrigações.
Governador Beto Richa, durante a campanha eleitoral, falava numa conversa, num diálogo com as concessionárias, isso ao que parece tem acontecido, mas falava também que nesse diálogo poderia negociar justamente a redução das tarifas. Há espaço para isso no Paraná?
Eu diria que há espaço. Digamos assim, existem dezenas de problemas para serem resolvidos em função desse acúmulo aí de 8 anos de confronto aberto que o governo anterior assumiu com as concessionárias. Então, houve uma série de alguns atrasos de obras, como a gente relatou, uma série de ações judiciais, mas é possível. Para reduzir essa tarifa, fundamentalmente, você tem que fechar a seguinte equação. Ou você reduz obrigações, eu acho que ninguém no Paraná estaria interessado nisso, você posterga o prazo da concessão. Então, essas possibilidades estão abertas, o governo deve estar analisando, mas a gente tem notado que a prioridade, primeiro, é resolver os problemas mais prementes, que é, por exemplo, o contorno de Mandaguari, que está sendo resolvido, aquele trecho de Guatemi. Nós tínhamos uma verba de aparelhamento da polícia que está acumulada em praticamente 6 milhões na mão da concessionária por falta de um convênio do Estado. Isso já foi resolvido. Esse mês nós estamos passando aí 1 milhão e 200 em viatura para a polícia. Então, o governo estadual está priorizando resolver essas questões, resolver as questões jurídicas, as ações judiciais de ambas as partes, para depois tentar, num segundo momento, essa eventual redução de tarifa, que nós entendemos que é possível, que existe um canal, existe uma possibilidade.
O senhor falava, por exemplo, desse dinheiro para o investimento na estrutura da polícia. Esse dinheiro estava represado. Cerca de 6 milhões?
Hoje, em torno de 6 milhões. A verba, ela, grosso modo, ela é reajustada ano a ano em função da tarifa. Então, esse ano, nós temos uma obrigação de passar em torno de 1 milhão e 600 mil reais. E nós estamos aí com algo em torno de 6 milhões de reais represado em função do desinteresse do governo anterior em viabilizar esse repasse para as polícias rodoviárias estaduais e federal.
Esse dinheiro, de alguma forma, ele vai ser aplicado, vai ser investido nas polícias?
Seguramente, o dinheiro está disponível, como eu falei, esse mês, inclusive, a gente deve estar repassando para a Polícia Rodoviária Federal, esse mês de fevereiro já, 10 viaturas para a utilização deles na malha de concessão para melhorar o equipamento disponível da polícia. Essa verba pode ser usada para comprar equipamentos, para comprar munição, para comprar armas, comprar bafômetro, comprar computadores, o que houver necessidade para equipar a polícia, para que possa cumprir suas obrigações.
A demanda é passada pela própria Secretaria de Estado de Segurança.
Exatamente, pelo DR, que o DR é o contratante. Então a polícia, ela pede, ela oficia ao DR, e o DR diz, cumpre isso, cumpre aquilo, cumpre 10 viaturas, o que for necessário.
Correto. Então, a primeira etapa desse dinheiro será, né, uma primeira parcela desse dinheiro que estava represado será liberado, então, com a compra dessas 10 viaturas.
Exatamente. Esse dinheiro, nós já fizemos o pagamento, nós acreditamos que esse mês de fevereiro, porque a questão do aparelhamento da viatura e tal, esse mês de fevereiro devem ser entregues essas 10 viaturas já, e outros elementos virão também.
Muito bem. Hoje, em especial quem mora na nossa região, reclama muito a duplicação da PR-323. É uma rodovia que liga Maringá até Guaíra. Há uma carência dessa duplicação. E hoje se fala, inclusive, que essa rodovia, para ser duplicada efetivamente, precisa ser privatizada ou entregue para uma concessionária. Algumas pessoas têm comentado que a Viapar estaria de olho nisso, né? Isso é verdade? Ou seja, a Viapar poderia assumir uma rodovia como essa?
Eu dividiria a pergunta em duas vertentes, realmente. A primeira é o seguinte, com relação à participação e interesse da Viapar. A Viapar, por formação jurídica e legal, é uma sociedade, eventualmente, oriunda do grupo da Viapar, poderiam participar, mas não poderia ser feito um aditivo, uma transferência direta. Necessariamente, pela legislação e pela maneira que a Viapar é constituída, tem que ser dessa maneira, tem que ser feita a nova licitação.
Então, uma outra empresa seria poder ser constituído.
Exatamente. Até, digamos assim, os mesmos acionistas da ViaPar, que são uma série de acionistas de grande porte a nível de Brasil, são 9 acionistas, eles poderiam participar. Mas teria que ser outro CNPJ, outra empresa que não fosse a ViaPar. E necessariamente por intermédio de licitação. Agora, o que deixa a gente, de certa forma, satisfeito e que mostra que é a vitória do programa, independente dos questionamentos que existem de tarifa, que a sociedade vê que é um programa vitorioso, porque sente a necessidade que haja uma concessão para poder resolver aquele problema lá que é premente, que é fundamental realmente para a região. A gente vê realmente que o Estado tem tido uma dificuldade muito grande, não só de fazer os investimentos necessários, mas de fazer a manutenção da própria rodovia. Então, é uma demanda que a gente acredita que a curto prazo ou médio prazo aí, o Estado vai caminhar para isso, vai convergir para listar não só esse, mas uma série de lotes aqui na região. A gente vê aquela rodovia, por exemplo, que vai no sentido de Astorga, a 317 ali, que vai até a divisa com São Paulo, tem um movimento muito grande, né, e precisa realmente de investimentos. Então, é uma tendência natural. E não só em concessão de rodovia, a gente vê hoje aeroportos, é a notícia da semana, né, concessões de água e esgoto. Isso é uma tendência não só no Brasil, no mundo, né?
Muito bem. Uma última pergunta, para a gente fechar aqui nosso bate-papo. Eu gostaria de lembrar que alguns dos questionamentos que nós apresentamos aqui foram feitos com a colaboração dos nossos ouvintes, que entraram em contato com a gente pelas redes sociais. Nós temos aí, nas praças de pedágio hoje, nem sempre todos os guichês funcionando, e é muito comum a gente encontrar em determinadas praças de pedágio, em determinados horários, pequenas filas, né? Não são filas imensas, mas são filas com 5, 6 carros ali, às vezes, esperando. E o motorista, obviamente, até se incomoda, e como do lado tem o passe fácil, fica sempre aquela impressão, será que há uma política de incentivo para que se utilize esse sistema, né? Causando um certo transtorno para o condutor que prefere pagar em dinheiro? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso.
Ronaldo, é um aspecto interessante. Primeiro que ninguém gosta de pagar, evidentemente, né? Então, sempre que você, digamos assim, tem um obstáculo ali na rodovia para fazer uma cobrança, isso cria um certo mau humor, né? Eu acho que até a percepção de tempo varia, né? A pessoa leva ali 30 segundos e a impressão que tem é que passou meia hora, né? Mas, por partes, nós colocamos o FiaFácil, começamos, está fazendo agora 3 anos completos que nós implantamos o sistema. De lá para cá, o tráfego no ViaFácil está em torno aí de 36%, 37% do faturamento da empresa. O que é que isso significa? Que praticamente um terço do que passava pelas cabines passou para o ViaFácil. Mas mesmo assim, nós não reduzimos absolutamente uma cabine, um funcionário nas pistas principais. Então, obviamente que nesse período houve um crescimento de tráfego, mas muito inferior ao que está passando pelas cabines. Ou seja, hoje nós temos uma facilidade maior nas cabines do que tínhamos há 3 anos atrás. Uma outra questão que muita gente não sabe, o contrato nosso é extensamente fiscalizado, até para isso existe uma norma contratual. A norma contratual diz o seguinte, que até 5% do tempo a fila pode passar de 300 metros, ou seja, 95% a fila tem que ser de 300 metros. Nós, até para melhorar a condição do usuário, nós transformamos esse tempo por obrigação contratual em 2%. Então, como meta da empresa, a meta do contrato é 5%, a meta da empresa é 2%. Para vocês terem uma ideia, em dezembro, que é o mês que nós temos mais problema, que é o mês de mais movimento para veículo pequeno, nós só tivemos um problema que passou desses 2% com fila com mais de 300 metros, no P2, no dia, nas vésperas do Natal, né, em 0,25% do tempo. Ou seja, é um prazo ínfimo em relação aos 5% que o contrato permite e aos 2% que a gente se predispõe a fazer. Agora, obviamente que existem períodos críticos em tudo na vida, né? Em rodovia, em telefonia, em aeroportos. Quem vai no Natal viajar de avião vai ter uma dificuldade muito maior do que quem vai no dia a dia. Mas em condições normais, esse prazo é atendido assim com grande folga. Eu até desafio uma palavra pesada, né? Mas eu sou capaz de apostar que nenhuma concessionária de São Paulo, por exemplo, e que me perdoe os meus vizinhos, até em relação ao Paraná, tem uma quantidade de fila menor do que a ViaPar tem. Agora, obviamente que existem momentos muito pontuais, muito específicos, que a fila fica um pouquinho grande, mas muito, muito aquém do que o contrato permite, do que o habitual em outras circunstâncias. E são assim, muito pontuais, muito específicos e momento muito restrito. E eu sou capaz de apostar também. Dificilmente alguém vai ficar no pior momento do ano mais de 10 minutos na fila de pedágio.
Muito bem. Eu gostaria de agradecer a sua disposição de ter vindo até a CBN conversar com a gente, presidente.
Eu que agradeço, é um prazer muito grande e, independente do prazer, nós somos prestadores de serviço público, Ronaldinho, é uma obrigação. A gente está aqui prestando contas a vocês, à imprensa, à comunidade, inclusive quem tiver outros questionamentos, outras dúvidas, nós temos um 0800 disponível para isso, temos um site e as perguntas podem ser feitas e seguramente serão respondidas com a maior brevidade possível.
Mais uma vez, obrigado. Esse é o presidente da Viapar, Marcelo Machado, nosso convidado aqui no CBN Maringá.